Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade, reservado para a divulgação do trabalho de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Para comemorar seu primeiro ano de existência, o Música em Pessoa homenageia os ex-professores do departamento em uma série de entrevistas. O convidado de hoje é o pianista e compositor Hubertus Hoffmann. Ele é natural da Alemanha e iniciou suas atividades musicais ainda menino, em 1942, quando entrou para o coro da Igreja de São Tomás, a mesma em que Johann Sebastian Bach atuou no período em que viveu em Leipzig. Após a Segunda Guerra Mundial, Hoffmann estudou na Escola Superior de Música de Berlim, onde concluiu o curso de piano e licenciatura. Depois de formado, trabalhou como acompanhador nos teatros estaduais de Mainz e Munique. Na década de 60, ele migrou para o Brasil com sua esposa. Viveu em Nova Petrópolis por um tempo, mas se estabeleceu em Porto Alegre no ano de 1962. Foi pianista titular da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre durante 35 anos e foi professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS por 30 anos. Além disso, tem desenvolvido sólida carreira como compositor. Nós começamos o programa com o primeiro movimento, Allegro, da Sonatina Breve Aguda, para flautim e piano, de Hubertus Hoffmann. O registro está no disco Música de Câmara Brasileira, do Trio de Madeiras de Porto Alegre. Bom dia, Hubertus. É um prazer enorme te receber
Bom
aqui no
dia.
programa. Eu queria que tu começasse falando assim, tu nasceste na Alemanha, um país de uma tradição musical enorme, assim, enfim, como é que era a posição da música na tua família, no teu berço, assim?
A minha mãe era organista, pianista, acompanhadora com uma formação profissional e, assim sendo, ela me transmitiu já desde muito cedo o que ela na cabeça tinha e nas mãos. Por exemplo, Bach Cravo Temperado, eu ouvi sem saber soletrar a música. Já conheci porque quando eu fui à cama, ela tocava à noite músicas de Bach, de Mozart, de Beethoven, etc. Então, isto foi já um berço muito favorável. Mas eu não vou dizer que tudo assim foi adiante com a mesma facilidade, não. Porque eu nasci 29, então, quando tinha 15 anos, eclodia a Segunda Guerra. Significava que a Alemanha toda estava em ruínas. Nós passamos fome, fome aguda, por 10 anos. Assim, eu também fiquei com o meu computador na cabeça, programado para passar a vida com quase nada, porque não existia o que para comer, né? E até a faculdade, quando tinha 20 anos, comecei em Berlim, foi marcado pela dificuldade. Eu morava, por exemplo, numa rua que estava só um prédio em pé. Morava lá porque faltava apartamento, faltava moradia para estudantes morarem.
Não só comida, mas moradia também.
Moradia também.
E o que significava fazer música no meio dessa situação toda, assim, de escassez?
Bom, foi, digamos assim, um meio de passar melhor a vida, porque tem uma coisa idealista, tem uma coisa em que se segurar. E significava também que os professores não eram professores muito bem formados para lecionar. Eram pianistas, compositores, etc., daquela época. E eles transmitiram o saber que eles tiveram, e foi mais por intuição do que por métodos didáticos que nós aprendemos. Inclusive, tem que se imaginar, eu tinha 20 anos e ainda não existiam vinis em grande variedade. Começou a indústria de vinis, né, de vinil. De modo que, se a pessoa quer ouvir a Sinfonia número 3 de Beethoven, por exemplo, tem que esperar uma orquestra tocar. Bom, em Berlim, pelo menos, tinha mais de uma, tinha duas ou três orquestras, e existia a ópera que, apesar de ser semi-destruída, funcionava precariamente. Então, nós, estudantes, tínhamos, pelo menos, a oportunidade de assistir boa música pelas execuções, mas não ainda por vinil. Gravação não existia. Quando tu hoje, por exemplo, perguntas o que te fez a tua cabeça a música, que música te fez a tua cabeça? Ele vai dizer, porque essas musiquinhas, os rock, os não sei o quê. É porque existe toda uma gama de CDs e de difusão. Nós não tínhamos isso.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento, Play Bach, da Suíte para Piano, de Hubertus Hoffmann. O registro está no disco Recital 2000, do próprio compositor. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Hubertus Hoffmann.
Antes de eu estudar música na faculdade em Berlim, na academia, eu ainda tinha o privilégio de fazer parte do coral dos Thomaner, em Leipzig. E este coral tinha sua tradição e sua origem na época de Bach.
Bach
era um dos maestros. Nós, séculos mais tarde, ainda estivemos com o espírito, mas era, digamos assim, música voltada para a igreja, música sacra, profana, em certo sentido. Mas, por exemplo, música de Beethoven, a Nona Sinfonia, que faz parte de todo o repertório dos corais, né? Nós tínhamos apenas uma única apresentação. O resto era Brahms, motetos, cantatas, música renascentista, né? Agora, essa fase não durou muitos anos.
Mas essa foi a tua primeira experiência ativa na música, assim.
Sim, sim.
O que te levou a entrar nesse coro? Era um gosto teu já desenvolvido em casa?
Sim, mas a minha mãe me dirigiu para isso, né? Ela sabia da existência deste coral e ela desejava que ele tivesse assim uma orientação e participação em música clássica, o melhor que existia na época, né?
Sim, uma tradição que ainda vinha de Bach, não tinha melhor possível.
Sim.
Ali, né?
Agora, não digo que foi mero prazer a vida numa cidade distante, porque eu morava na província com meus pais. Para fazer parte desse coral, eu precisava morar no internato desse colégio, em Leipzig. Separar-se da família com 11 aninhos não é fácil. E envolve todo um tipo de sofrimento também. E o pior é que depois de 2 anos ficar junto com o coral, os bombardeios dos americanos terminaram com a escola.
A escola
foi bombardeada e nós perdemos muita coisa. Apenas nossa vida salvamos. E depois de meio ano mais tarde, eu voltei para meu lar na província.
Então, esse período em Leipzig foi
Leipzig.
De 2 anos.
2 anos.
Por isso tu disseste que não.
Sim.
Foi uma longa experiência.
Não, foi isso.
E aí, como é que seguiu a tua formação antes de entrar no conservatório daí em Berlim?
É quando, depois de voltar para casa, depois da guerra, eu tive uma professora que era D'Albert, era um pianista romântico na época. E ela era uma aluna, então ela me passou as ideias que a gente procurava sobre os grandes compositores. Só que ela também não era educada em técnica sistemática. Quer dizer, a minha formação sempre era do lado da fantasia, da mensagem de música e viver o conteúdo da música, mas não tanto a execução técnica. Isto veio só em Berlim, quando me formei, né? Aí me formei em piano e licenciatura também.
Então, Berlim teve esse significado também, nesse contato.
Sim.
Maior com a técnica.
Ele fechou,
pianista,
assim, a minha formação.
Nós acabamos de ouvir Arco-Íris, da Serenata Swing, de Hubertus Hoffmann. O registro está no disco dedicado a Hoffmann, da série Composição 2000, do projeto Presença Musical da URGS. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Hubertus Hoffmann. Tu falaste então de todo esse contexto assim, né, histórico da Alemanha nesse momento, nesse teu período de formação. E como é que se viabilizava isso de tu ires para Berlim para estudar? Tu disseste que tu morava no único prédio em pé ainda, mas enfim, condições financeiras de estudar e fazer música.
Eu tinha uma tia que financiou pelo menos a escolaridade na academia, porque ela paga. Agora, viver, não tinha dinheiro. Eu vendi jornais e todo tipo de coisa de estudantes para me alimentar. Né?
Tinha que fazer um serviço extra.
Alheio à música.
E aí tu te formaste e tu começaste a trabalhar em dois teatros.
Sim, mas não logo. Quando me tinha formado, veio uma oferta de uma escola de balé particular no sul da Alemanha, bem distante. Eu nunca tinha contato com balé, mas eu achei que era uma maneira de aprofundar meus conhecimentos sobre música e também de ganhar a vida. Foi o meu primeiro emprego, assim dizer.
Dentro da música.
É. Isto faz 2 anos que eu trabalhei nesse setor. Trabalhei. Mas com esse conhecimento de balé, eu podia também já me candidatar para fazer a mesma coisa num teatro estadual. Então, 2 anos mais tarde, eu comecei a integrar o elenco dos ensaiadores de balé e ópera numa cidade que era Mainz. Lá fiquei 5 anos.
Então, ao todo, 7 anos de experiência com...
Isso. Agora, foi neste teatro de Mainz que eu conheci praticamente todo o repertório de óperas, porque todas as noites tinha uma ópera diferente.
Todas as noites.
É, isso faz parte do roteiro dos teatros estaduais e municipais.
Então, eu conheci... apresentação mesmo todas
Sim.
as noites.
Agora, eu não participei na apresentação, eu participei no preparo dos cantores, muitas vezes que não conhecia nem música, partituras, cantavam pelo ouvido. Então, foi um massacre para mim de tocar, cantar para eles aprenderem. Porque não tinha leitura de partituras.
Tinha que cantarolar para que eles repetissem.
Exatamente,
a melodia.
Né? Agora, ênfase também foi a música de balé. Música de balé não é só Silvia e Schwanensee, Lago do Cisne, né? Mas é muita música nova. Bartók escreveu, Prokofiev, e compositores atuais, naquela época, foram executados pelo balé. E eu tive que preparar a obra de orquestra num piano para preparar. Então, já foi uma exigência bárbara.
Como é que era a tua relação com a música composta na época? Assim,
Muito positiva, eu achei. Bem interessante. E desde cedo aceitava a música moderna, a música contemporânea. Nunca achei indigesto ou coisa assim. Né?
Ou impenetrável.
Não. Fez parte da minha vida.
Nós acabamos de ouvir um pequeno trecho da peça Sons Transgênicos, de Hubertus Hoffmann. Mudando um tanto de universo musical, nós vamos escutar agora a ária La Donna e Mobile, da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, na interpretação do tenor Decápolis de Andrade, com regência de Túlio Belardi e com Hubertus Hoffmann ao teclado.
Yeah.
Nós acabamos de escutar a área La Donna e Mobile da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, na interpretação do tenor Decápolis de Andrade, com regência de Túlio Belardi e com Humbertus Hoffmann ao teclado. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Humbertus Hoffmann. O senhor falava da experiência como acompanhador ainda na Alemanha, mas também aqui em Porto Alegre o senhor teve uma larga atuação como acompanhador de cantores líricos, né?
Foi assim, em Porto Alegre, quando comecei a morar em Porto Alegre, eu tive a felicidade de encontrar no primeiro ano o maestro Pablo Komlos, que era o chefe da OSPA. E foi uma coincidência estranha. Eu ia assistir a um recital com um violoncelista americano que ia se apresentar com sonatas de Brahms e Beethoven, etc. A pianista acompanhadora, nessa noitada, não deu conta do repertório. Então, ela, na metade do recital, disse que não pode mais
tocar.
Ia se retirar. Então, eu disse, eu vou assumir.
No meio
sem do preparo, sem preparo, e toquei para o cellista até o fim. Né? Claro que foi dentro dos limites, das limitações...
De não ter preparado.
De não ter preparado, mas funcionou. E o Komlos disse, mas quem é este que faz este milagre? E me convidou para fazer parte da OSPA. Então, foi uma coincidência rara. Né?
Mas então, tu vieste para o Brasil sem ter já esse contato com a OSPA. O que que te trouxe ao Brasil?
A minha esposa. Eu casei com uma bailarina do teatro em que eu estava tocando. E ela teve o pai aqui e assim facilitou a nossa mudança para o Brasil. Moramos um ano ou dois anos em Nova Petrópolis, depois me transferi para Porto Alegre já. Agora, o trabalho da OSPA foi muito voltada para ópera, porque o maestro Komlos tinha um fraco para óperas enormes. Então, ele fez todo o repertório de Verdi, de Puccini, e todas as óperas, Bizet. Então, eu repeti, logo nestes anos, a mesma atividade que tinha adquirido em Mainz, na Alemanha, né?
Claro, uma experiência que tu tinha muito grande já.
E depois acompanhei muito cantor que passava por Porto Alegre, assim.
E dentro da OSPA, então, foram 35 anos.
Sim.
É muito tempo, hein?
Muito tempo.
Tu acompanhaste...
E depois de 5 anos, desde que comecei na OSPA, oferecia-se uma vaga na universidade, no Instituto de Artes, Belas Artes, né? E aí comecei também como professor, em 1968. Durante 30 anos. Então, eu me aposentei quase simultaneamente da OSPA
e da URGS. E também levou simultaneamente os dois trabalhos, dentro da orquestra e dentro da sala.
Agora, comecei a compor quando nos primeiros anos de professor da universidade, porque eu tive de repente contato com muitos instrumentistas que eram estudantes ou professores da URGS, e eu percebi que faltava música para nós tocar sempre Bach e Beethoven, né? Então eu comecei a compor para um clarinete, para um piccolo, para um grupo de cordas e assim adiante.
Foi uma necessidade de renovação do repertório.
Exatamente.
Que te levou a compor.
Então. E descobri que tem muito jeito e também satisfação em compor. E juntamente com esse período, também começou a se desenvolver a tecnologia da gravação. Gravação com, assim chamado, sequenciadores, que era uma ferramenta poderosa para modificar, para gerar e para imprimir partituras e tudo mais, né? Isto foi anos 90 e um pouco, com o advento da tecnologia de computadores e programas para composição.
Então, essa experiência com sons eletrônicos é mais recente?
É, a partir dos anos 90.
Tu começaste a compor, então, no final da década
Primeiro,
de 60?
Acusticamente, né? E depois comprei toda a parafernália de eletrônicos. Fui para Estados Unidos, para San Diego, inclusive para ver o que se faz lá.
Ganhar intimidade com as máquinas.
É. Comprei algum equipamento em San Diego e trouxe para cá.
Mas a maior parte da tua obra é dedicada ao piano, é isso?
Sim, sim. Mas, digamos assim, misturado o piano acústico puro, misturado o piano com sintético, puro sintético, que é a partir de um teclado sempre, né? Teclado sempre existe de base para eu tocar. E também o mero orquestral, que é acústico.
Nós acabamos de ouvir Consolação, da Suíte para Cordas, de Hubertus Hoffmann. A gravação foi feita ao vivo no Festival Internacional de Música de Zelitzy, em 2004. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Hubertus Hoffmann. E dentro do Instituto de Artes, o senhor ministrava que disciplinas?
Bom, em primeiro plano, piano. Mas depois, por necessidade, porque faltava professor aqui, ali, eu fiz também improvisação, instrumentação, leitura de partituras, até que história da música um pouco também. Então, em todos os...
Em várias disciplinas.
E
como é que era a tua como é que foi a tua experiência como professor, assim? Como é que era para ti?
Bom, digo, não é comparável a vida de um compositor, porque a vida do compositor é voltado para a criação, para a fantasia, enquanto o professor tem que transmitir sabedoria, técnica, coisas bem definidas, né? Então, não é tão gratificante ser professor. Mas eu diria que sempre achei o lado agradável, que é a criatividade também no ensino.
Dentro da sala de aula.
É. Eu, por exemplo, faço ênfase de o aluno participar na sua fantasia e criatividade, e não na mera execução técnica.
Esse era um princípio das suas aulas.
Exatamente.
Nós acabamos de ouvir o sexto dos 10 estudos de Hubertus Hoffmann. O registro está no disco Recital 2000, do próprio compositor. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Hubertus Hoffmann. E hoje em dia tu tens composto ainda e tocado piano?
Não, eu perdi o embalo.
Perdeu o embalo.
Faz quase 10 anos que cada vez menos me sinto habilitado ou satisfeito com aquilo que a gente produz. Porque já era tudo. Eu passei por muitas etapas, muitas experiências, mas cada um tinha seu tempo. E se hoje iria continuar nesses moldes, eu me repetiria. Não gosto, não consigo me repetir. Agora, claro que se eu fizesse coisas, digamos assim, loucas, bem avançadas, bem boladas, mas isto é uma estética que para mim não é tão importante. Fazer por fazer. Não, eu devo ter um retorno, assim, de conseguir fazer bonito, etc. Mas também a autocrítica cada vez é maior.
Maior.
E com meus 80 anos, Não sei, eu vou conseguir mais uma vez compor alguma coisa. Eu tenho composto uma música que chamei de Hino à Vida, uma música positivista que eu gostaria de ter executado aqui, mas o piano não está em condições no momento. Mas talvez um dia vou gravar e passar para a rádio.
E já foi finalizada? Tu está
finalizada, mas não tocado.
Ah,
a OSPA
não,
tocou a versão orquestral da peça, mas agora já faz 5 anos atrás. E a versão para piano, que poderia tocar. Não sei
mais
aonde
facilmente.
Tocar, não sei para quem tocar. Agora, tu vês aqui, eu tenho editado todas as minhas composições.
Todas são editadas?
São um método, mais ou menos.
Pela Goldberg?
Tudo pela Goldberg. Agora, infelizmente, o Goldberg terminou suas atividades porque existe o lado de comercialização que não foi pensado bem, mas está registrado,
tudo,
né?
Registrado
em partituras.
Para ser acessado,
para
assim.
Alguém, de repente, fazer um doutorado lá em cima.
Fica lançada a ideia, né?
É.
Mas então o Hino à Vida não foi,
não,
não foi editado.
Não, não,
com
não.
O fim
porque
da
faz pouco tempo que escrevi. E, inclusive, quando eu comecei a compor, eu tinha um programa que era chamado pela Atari, o computador Atari, que já não existe mais. Era na época dos de 90, mais ou menos, 1990, a ferramenta para os compositores, com um programa que chamava-se Notator, para Atari. Esse programa continuou existindo durante 5, 8 anos. E depois terminou, porque não foi um sucesso comercial. Então começou o PC com o Windows, né? E eles também desenvolveram software para poder
compor e
escrever partituras. Mas essa fase eu já não mais gostei, porque a facilidade com que trabalhei no Atari com equipamento Roland, com sequenciador MC50, era fantástico. Era fácil para mim, que aprendeu desde os primórdios, né? Mas quando o Atari terminou suas atividades, eu não consegui me adaptar aos novos programas. Hoje existe Sibelius, um programa fantástico, né?
Outros
Mas
também, né?
Começar mais uma vez só para escrever partituras, não sei.
Só para escrever não é pouco.
Não. Mas a última palavra não está dita ainda, né? Vamos ver.
Thank you. Mas acabamos de ouvir Caleidoscópio, da Serenata Swing, de Hubertus Hoffmann. O registro está no disco dedicado a Hoffmann, da série Composição 2000, do projeto Presença Musical da URGS. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Hubertus Hoffmann. Agora, o senhor chegou em Porto Alegre, então, na década de 60. Teve uma longa atuação dentro da OSP, ainda formando muitos dos instrumentistas que hoje estão atuando.
Conhecia Alexandre Dossin?
Sim, sim.
É meu aluno.
Foi aluno.
Fez do início até o fim.
O tempo inteiro, dentro da universidade?
Sim, sim, sim.
André Loss,
professor André Loss, que agora é professor, também é meu aluno do início até o fim.
Tantos que devem ter mais
Sim,
ainda.
E tem mais, Dimitri, Leo Fur, Cláudio Ribeiro, em certo sentido, o maestro Manfred Schmidt, etc. Todos passaram, assim. Isso é uma alegria.
Sim, os principais nomes da cena musical hoje em dia.
Sim.
Né? Agora, o senhor estava falando, então, que quando chegou aqui e começou a atuar com a OSPA, a montagem de óperas era muito frequente em função do gosto do próprio Pablo Conlos, né?
Sim.
Mas, enfim, do meio musical todo, na movimentação geral, assim, o que o senhor percebe, enfim, com essa perspectiva histórica mesmo de mais de 40 anos, assim, presenciando essa cena musical aqui no estado?
Bom, eu noto que não existe mais o hábito de curtir música erudita como antes. Por exemplo, recitais de Lied, recitais com músicas de câmara, de Brahms, de Schumann, não existe mais. Isto, uns 30 anos atrás, existiam uns 10 recitais e pianistas vieram, instrumentistas, trios, música de câmara. Hoje, quase nada. Então,
o senhor presenciou um momento bem efervescente,
exatamente,
digamos, da cena.
Mas eu vejo que cada vez menos música erudita se executa, né? Quando, 30 anos atrás, a Secretaria Municipal promovia recitais no interior do estado. Eu fui para mais de 30 cidades do interior, cada cidade praticamente, com cantores que vieram do Rio de Janeiro, de Uruguai, ou de Porto Alegre, ou da Alemanha, fazendo uma extensão de um recital que se dava aqui em Porto Alegre. Mas, logo em seguida, a municipalidade financiou que seja repetido no interior por mais 2 ou 3 concertos. Né? Quem fez isso fantasticamente foi Eni Camargo. Eni Camargo era uma soprano na época 70, talvez, e ela cantou os principais papéis na Tosca, na Traviata, Richard Strauss, tudo. E ela era chefe da Secretaria de Cultura. E ela movimentou o cenário. Essas pessoas que faltam, né? Que se dedicam, arrumam dinheiro.
E a questão da OSPA, assim, o senhor esteve lá dentro 35 anos e assistindo agora esses momentos de indefinição sobre, né?
É uma lástima. Não posso dizer nada, porque é uma lástima. Praticamente não existe mais uma comunidade que sustenta e assinantes, né? Não existe mais. Ainda bem que o Teatro São Pedro mantém alguns programas, né? A quarta-feira, se não me engano, de manhã, Petropar.
Mas o senhor costuma assistir a concertos e recitais, os que existem?
tudo que se executa eu frequento.
Não tem mais, então, esse ímpeto de compor, mas
não,
ainda gosto
não,
muito de
não.
ouvir música.
Talvez é a esperança de ver que nascem núcleos novos para que vale a pena até criar. Ainda bem que existe, por exemplo, a orquestra da Ultra, que se mantém com uma programação séria, que vale a pena.
E o senhor falava dos discos, enfim, dessa indústria fonográfica que o senhor assistiu, se formar, que na época que estudava não tinha acesso e tal. Como é que é a sua discoteca, assim, o senhor gosta de ouvir
Eu
música
tenho
nesse sentido?
600 CDs na minha casa. E frequentar, e eu procurava comprar seguidamente as coisas mais novas. Mas também, eu estou perdendo um pouco o embalo, porque se acumulam os CDs na minha casa.
Não consegue
a gente
ver tudo?
Ouve um CD por uma, duas, três ou quatro vezes. Uma quinta vez, acho que já não quero mais ouvir, porque está na minha cabeça.
Vai perdendo a graça.
E assim, eu acho que... Agora, também, eu tenho com o computador acesso a praticamente todas as gravações, porque existem gravadoras, que é Naxos, que possibilita ouvir tudo que a Naxos lança. Né? Então, para que vou comprar sempre mais e mais e mais?
O senhor costuma
Por
ouvir
exemplo,
música então?
Eu tenho as minhas partituras, e tenho as gravações em CDs, e tenho instrumentos, eu tenho um piano cauda, um quarto de cauda, e tenho um eletrônico da última geração. Se, de repente, eu faltar, o que é que vai acontecer com esse acervo? Eu comecei a me interessar na casa Mário Quintana, que tem a sala dos Cosme, né? Então, eu já doei um piano cauda para eles.
Ah, é?
Agora, eu estou em casa ainda com um piano a cauda. Eu, eventualmente, vou dar para uma aluna das mais antigas, mas ela também já não é mais jovem, então não sei se ela vai fazer uso. E, neste caso, pois é.
Mas já está
Agora,
querendo
eu
se
sei que
desfazer do piano.
No Mário Quintana existe uma biblioteca Albuquerque, né? Bom, seria uma possibilidade de passar minha obra em partituras também para lá. E os instrumentos, talvez, também.
Querendo se desfazer das...
Mas, claro, por que vai... Se não, vai numa leilão... Também, né?
Então, Hubertus, eu agradeço muito a sua presença aqui
Obrigado também.
E compartilhar das todas as histórias e da sua trajetória, assim. Muito obrigada.
Obrigado.
Essa foi a peça Fanfarra para vibrafone e piano, que encerrou o programa de hoje, que entrevistou o compositor e pianista Hubertus Hoffmann. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.